Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e o único jogo do milhão que eu tenho condições de adquirir tem o Silvio Santos na capa.
Eu sou o Luiz Kuntz e às vezes dá vontade de voltar a ser criança só para não ter o desprazer de entender algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo do colecionismo.
Pois é, meu amigo. Olha só, no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que deu uma boa sacudida no mundo do colecionismo. Eu me refiro ao escândalo envolvendo a Wata Games e uma casa de leilões americana, ambas acusadas por ter inflado o preço de uma cópia do jogo Mario Bros. Por uma cifra milionária. Bom, sobe o som que hoje a gente vai falar dessa polêmica aqui no Jogo Raro. Legal, Luiz, antes de começar eu queria fazer uma ressalva aqui, não só para você, mas também para os nossos ouvintes, e dizer que a gente convidou, eu acabei convidando o Souji do canal RetroQuest, que é um... Acabei nem te contando essa história. O Souji é uma figura muito bacana aqui, um brasileiro que mora no exterior, ele mora nos Estados Unidos e tem um canal que fala sobre colecionismo, e eu fiquei sabendo especificamente sobre desse tema, primeiro pelo Souji, depois eu fui até as fontes que inclusive o próprio Souji cita no vídeo, né? Que de alguma forma construíram essa investigação, digamos assim, que trouxe à tona esse que veio a ser um dos grandes escândalos, né, que a gente vai comentar aqui ao longo do nosso programa de hoje, mas que a gente, o Souji tava tá de férias, enfim, e ele acabou que a gente não conseguindo alinhar uma agenda para bater um papo sobre esse tema, mas que a gente já meio que acordou aí que em breve a gente vai conversar e vai trazer ele aqui no programa para falar sobre outros temas e também, evidentemente, dar um breve pitaco sobre esse assunto, que é um assunto recorrente, né, aqui no nosso universo. Bom, acho que seria legal a gente dar um overview, né, Luiz, sobre essa história toda aí, como é que você percebeu esse negócio. Então, para quem não sabe, até para dar um overview novamente aí para os nossos ouvintes, foi noticiado recentemente, esse fato tem, da data da publicação desse nosso conteúdo, mais ou menos uns 15 a 10 dias. E o fato é que soube-se por meio de uma investigação de um youtuber que a Wata Games, né, que é uma empresa de certificação, a gente até falou sobre esse tema já em alguns episódios aqui do nosso programa, é acusada, de certa forma, de participar de um processo aí de inflar o valor de uma cópia do jogo Mario Bros. Que teria sido adquirida, na verdade ela foi adquirida, né, não sabe-se em quais condições, como é que se deu essa transação, por 2 milhões de dólares. A história toda é que quem comprou, na verdade, uma pessoa que comprou já era sócio da Wata, que por sua vez também, em tese, é acusada de ter inflado as notas, né, para poder tornar aquela certificação, tal valor de mercado, digamos assim, para aquele item ainda maior do que eventualmente ele seria. Tá certo o meu raciocínio? Foi isso que você entendeu também desse imbróglio no mundo do colecionismo?
Pois é, Samuel, eu acho que ele envolve até algumas coisas que fogem até um pouco daquilo que a gente gosta de conversar aqui, né? A gente gosta de conversar aqui pelo nosso amor pelos games, nosso amor pelo nosso hobby de jogar e também o nosso amor pelo nosso hobby de colecionar. E parece que tá acontecendo essas coisas, né? É uma tristeza isso, na verdade, porque parece que tem pessoas que não são da área do videogame, né? Não tem o videogame como um hobby, e querem se aproveitar, né, desse hobby tão gostoso para apenas fazer dinheiro em cima de dinheiro. E acho que isso não agrada a ninguém, a não ser a essas poucas pessoas. Até como histórico, eu acho interessante mencionar, Samuel, que tem alguns jogos da era do Nintendinho que, de fato, são extremamente raros e tem muito poucas cópias por aí. Esses valem a pena citar porque eles alcançam altos valores e fazem sentido alcançar altos valores. Um jogo, não sei se tu já ouviu falar, é o Stadium Events. Uhum. Esse Stadium Events, ele é um cartucho físico que ele apenas existiu fisicamente para fazer parte de um concurso. E aí, nessa competição, as pessoas tinham que chegar o mais longe possível em 5 minutos naqueles jogos de Nintendinho que eles colocavam naquele cartucho. Então era uma competição que acontecia nos Estados Unidos, foi algo televisionado, e depois essas cópias, entre aspas, se perderam, e não é porque elas nunca foram vendidas. Mas aos poucos, ao longo do tempo, foram pipocando em algum lugar aqui, algum lugar ali, isso chamou atenção pela raridade. Então, esse é o tipo de cópia que, quando aparece, vale os seus 20 mil dólares, digamos assim, os seus 30 mil dólares, por ser algo extremamente raro. O que a gente está observando agora, pelo menos no colecionismo norte-americano, é jogos que não são raros, e estamos falando aí, por exemplo, do Super Mario Brothers, e teve outro caso que aconteceu recentemente com o Super Mario 64.
Isso.
Então, a gente está falando de um jogo de 1985 e depois de um jogo de 1996, que ambos passaram da cifra de US$1 milhão numa casa de leilão. Por quê?
Não faz sentido nenhum, né?
Não, é algo assim que foge um pouquinho, né, da minha mente de colecionador. E aí começa a ir para um mercado especulativo que não agrega nada, na minha opinião.
Enfim, não dá para tecer qualquer comentário aqui que não seja desconectado de um sentimento ou de um pensamento, de má fé mesmo, de fato. Não faz o menor sentido, porque é um jogo absolutamente comum, assim, né? Que tem, claro, o seu valor em razão da paixão que as pessoas têm pelo título, mas ele tá longe de ser, de fato, um jogo raro, com poucas unidades, com uma história significativa por trás, como os jogos de competição que você mencionou, né? É especulação, pura e simplesmente especulação, pura e simplesmente é um golpe no final do dia, né? A gente, de alguma forma, trabalhando para inflar aquele preço, para dar uma espécie de rastro, né, de lastro para aquela transação, criar ali de alguma forma um precedente para, a partir desse precedente, conseguir comercializar títulos parecidos ou o mesmo título efetivamente por outras cifras, assim por diante. É de fato triste.
Pois é.
De fato é triste.
Até trazendo assim para o mercado brasileiro, a gente poderia exemplificar no seguinte sentido. Nós não temos uma empresa certificadora que dá uma nota para jogos aqui no Brasil.
Uhum.
Mas vamos fingir que existisse, né? A Wata Games versão brasileira. Aí eu pego o meu jogo aqui, um jogo que é muito carinhoso para mim, que é o Chaves Kart do PlayStation 3, que eu tenho ele lacrado. E aí, não para depois revender, mas porque eu quero expor de uma maneira diferente, de uma maneira mais bonita na minha coleção, eu mando para essa empresa certificadora aqui brasileira e ela vai me dar uma nota.
Uhum.
Aí, digamos assim, ela pega e ela vê que o lacre tá perfeito, não tem nenhum problema nele, o jogo tá todo bonitinho, o plástico não tá amarelado, tá assim, em excelentes condições. Como se tivesse aí numa cápsula do tempo e dali foi tirado e nunca foi mexido. E aí eu ganho, por exemplo, a nota 9.6. E aí, beleza, aí eu deixo ela aqui na minha coleção e eu exponho. Isso é uma coisa. O que aconteceu lá parece é o seguinte: a empresa certificadora tem sócios e tem pessoas lá que ajudam eles a fazer um controle de qualidade, né? Eles chamam de advisors, né? E aí, vamos dizer que um desses advisors pegou o mesmo Chaves Kart, só que da coleção dele, que nem tá tão perfeito quanto aquele que eu levei e que ganhei a nota 9.6.
Uhum.
Aí ele leva lá, mas como ele é amigo da galera, ele faz parte da Wata Games também, de alguma forma, eles dão uma aumentadinha um pouquinho na nota e dão a nota máxima, que lá eles consideram a nota máxima não 100, mas sim 9.8.
Uhum.
E aí, então, aquele jogo que até tinha um pouquinho de amarelado ali, né, no plástico do Chaves Kart, ganhou uma nota maior que a minha, 9.8. Só que ele não deixou na coleção, ele colocou isso para uma casa de leilões.
Que ele é sócio.
Que acontece que ele é um dos sócios majoritários da casa de leilões. E esse é o problema do negócio.
E tem mais uma história ainda, tem mais um detalhe. Numa dessas determinadas transações, ele compra.
Isso!
Né?
Pelo que eu entendi ali, Samuel, ele nem compra sozinho. Ele tem, digamos assim, investidores.
Isso.
É como se fossem sócios cotistas.
Exato.
Ou então acionistas, né? Que entram ali com uma grana. E aí, qual é a motivação disso? Na minha opinião, a motivação disso é: como você trabalha junto com o pessoal da Wata Games, é responsável ali pela casa de leilões, e qualquer notícia dessa, que um videogame alcança cifras muito altas, ela gera uma publicidade quase que de graça para a pessoa, né?
Exato.
Porque os sites começam a replicar, ah, tal jogo alcançou tal cifra, e acho que todo esse marketing é extremamente benéfico para a própria casa de leilões, que passa a ganhar uma notoriedade, e com essa notoriedade as pessoas passam a achar que tudo vale muito, e passam a colocar, a expor os seus jogos lá para que depois sejam vendidos a cifras gigantescas.
E o pior, na verdade, nessa história toda, ou melhor, enfim, no sentido de ser engraçado, assim, aquela coisa é tão bizarro que fica engraçado, né? é uma coisa que... É rir para não chorar, na verdade. É um pouco esse, acho que, o termo mais adequado para dizer nesse sentido. Mas a questão mais absurda é que a prática, ela tem um pressuposto um pouco sinistro ali por trás, que é, de fato, gerar um lastro, ou seja, gerar um precedente e, de alguma forma, criar um cenário onde as pessoas vão falar, olha, o cara já comprou por 2 milhões, então vale comprar, pagar um, sei lá, uns 250 mil dólares nesse título aqui, que valia até então, sei lá, 3 mil dólares. Então você cria um ambiente inflado, né? Uma situação absolutamente especulativa que é muito prejudicial para o colecionismo, porque de fato não há nenhum mal em enxergarem no colecionismo, né? Sobretudo no colecionismo de games, produtos que têm um valor de mercado em razão da capacidade que as pessoas têm paixão sobre elas, mas inflar isso de maneira ilegal, né, de certa forma, criar ali um subterfúgio, um fato que não precede, né, criar ali uma história, uma narrativa e fantasiosa e principalmente escandalosamente criminosa nesse sentido, porque existe, não é nenhuma linha cinza, né, não tem nem ali um... Você podia dizer, ah, não, eu me sinto conflitado porque eu vendo também e certifico, é bizarro, né?
Pois é que, assim, Samuel, eu penso assim, quando a gente pensa em, por exemplo, obras de arte, nós temos certas obras de arte de certos pintores em que são coisas únicas, né? Foi pintado aquele quadro uma vez e aquele quadro, mesmo que seja pintado de novo pelo mesmo pintor, vai ser impossível de ser replicado da mesma forma. Uhum. Então aí você realmente tem algo único, né? E algo que, se for para uma casa de leilões, faz todo sentido, né, ter um valor alto agregado. Mas você pega o Super Mario Bros, ele é super importante para a história dos videogames. Uhum. Sem dúvida alguma. Mas, nossa, quantas milhões de unidades o Super Mario Bros vendeu? É claro que existem poucos Super Mario Bros de 1985, de 1986, que estejam lacrados. É verdade que existem poucos. Mas será que é tão pouco assim para um jogo que vendeu milhões, milhões, milhões? E por isso que eu comentei no início, Samuel, daquele cartucho do Stadium Events, porque aquele sim é um cartucho que... Eu nem ficaria triste que ele chegasse numa cifra grande, sabe? Uhum. Porque é algo realmente que também faz parte da história dos videogames, mas realmente pode ser considerado raro. E uma coisa que... aquele vídeo do YouTube, o original, de onde a gente colheu as principais informações para comentar aqui, Samuel, eu achei muito interessante quando foi falado que a total falta de transparência por parte dessa empresa certificadora da WATA, que eles chamam em inglês de Population Reports. Uhum. Eu acho muito grave você não poder saber quantos Super Mario Brothers conseguiram a nota máxima 9.8. Uhum. Quantos Super Mario Brothers conseguiram uma nota 9.6. Porque se a gente tivesse ideia disso, a gente poderia, então, com base nisso, saber pelo menos quantos existem no mercado. E o fato da gente não saber quantos existem no mercado... E só serve mesmo para o bolso deles, para eles poderem dizer para o público que eles estão diante de algo raríssimo, mas sem a gente saber quantos tem.
Eu me lembro de uma história que meio que inaugurou essa história toda da venda milionária, digamos assim, de um título, que foi a venda do Tetris, do Mega Drive. Você lembra dessa história?
Essa eu não lembro, Samuel.
Teve uma cópia de um Mega Drive, de um jogo de Mega Drive, que é o Tetris, que, se eu não me engano, tem um ou dois... Não sei se tem um... Provavelmente os nossos ouvintes vão saber aí nos ajudar nessa resposta. É, tem uma ou três, acho que tem três cópias no mundo, sendo que uma apenas tem caixa, até uma Cibia. É, por quê? Porque o desenvolvedor liberou os direitos para a Sega e imediatamente depois vendeu para a Nintendo, fez-se um rolo lá qualquer, né? O russo louco lá. E aí essas três cópias que existiam ficaram circular no mercado e... No começo de 2010, 2011, eu tô até vendo aqui no site, 2011, colocou-se em leilão uma cópia dessa, autografado pelo o Alexei, né, que é o cara que criou o Tetris. Uhum. Então, assim, só existe uma cópia, ela é CIB e ela tá autografada pelo criador. Então, aí eu acho que a gente tem um astro, né? Existe uma história, né, por trás desse título.
E outro também, que eu lembro agora, que não foi um jogo, mas foi um console, que também foi vendido na mesma casa de leilões, a tal da Heritage Auctions, que esse sim, eu até fiquei assim, achei que o pessoal iria ainda arrematar por um valor maior, que foi o caso do famosíssimo, para quem gosta de videogame, gosta um pouco da história de videogames, que é o Nintendo PlayStation.
Isso.
O Nintendo PlayStation, ele foi arrematado por 300 mil dólares. Então, quando a gente compara algo tão único quanto o Nintendo PlayStation de 300 mil dólares para uma cópia de dois, né, de Super Mario Brothers chegar a 2 milhões, imediatamente tem que bater assim, um sinal vermelho na nossa mente de que algo tá muito errado, né?
É, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? A gente já vem sentindo isso, né, Luísa? Volta e meia a gente brinca um pouquinho, a gente fala sobre isso, que é o uso excessivo da palavra raro. Então a gente brinca um pouquinho com o bingo da palavra raro, né? Mas você acha que isso está influenciando de alguma forma pra gente, né? Que é pequeno, dentro desse contexto nacional, mundial, de certa forma, somos pequenos colecionadores. A gente vai ser prejudicado dentro desse nosso hobby aí, que é curtir o colecionismo? Como é que você percebe isso?
Eu percebo que infelizmente influencia, tá, Samuel? Quando aconteceu aquela venda do Super Mario 64, que também foi esse ano, se eu não me engano, foi por $1 milhão, imediatamente, no mesmo dia, o pessoal foi colocando no eBay as suas próprias cópias, às vezes sem caixa, né, o disco, o cartucho solto do Super Mario 64, colocando ali valores de $25 mil, de $30 mil, né, para um jogo aí que até pouco tempo tu encontrava ele, mesmo no Brasil, não precisava ser nem nos Estados Unidos, mesmo no Brasil tu encontrava ele a R$40.
Sim.
Né? O cartucho solto original do Super Mario 64. Então, todas essas notícias, tudo que alcança, né, a grande mídia, incute na cabeça das pessoas de que agora nós estamos diante de algo que vale muito dinheiro. E quem não quer lucrar um pouquinho, né? Só que eu acho que toda bolha ela tem um início, meio e fim. E o que é muito, muito ruim disso é que a gente fica começando a ter sérias dificuldades em precificar as coisas. E a partir de um momento que a gente tem essa dificuldade de precificar, a tendência é que a própria empolgação pelo hobby ela passe a diminuir um pouco. E isso eu acho muito grave, Samuel. Quando a gente olha aqui para a nossa coleção, digamos que a gente está aí com uma coleção que a gente conseguiu desenvolver ela muito bem e a gente está com 80% dela pronta.
Uhum.
E a gente quer o full set. E aí, de repente, acontece essa bolha em que tudo fica 10 vezes o valor original. Pô, será que tu vai se empolgar de completar aqueles 20% que faltam?
Esse é um ponto excelente, Luiz. E de fato, eu acho que esse sentimento tá permeando boa parte dos colecionadores, sabe? Nas conversas que eu tenho com os amigos aí, com os colegas, seja nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas próprias lives, pelos nossos amigos aqui, volta e meia, a gente repercute aqui no podcast. Tem esse sentimento, sabe? Essa nuvem meio cinza no ar, de que parece que a gente não tá nos melhores momentos, nos momentos mais apaixonados para seguir no hobby. Sobretudo por conta desse ambiente absolutamente especulatório. Enfim, de você também não achar mais títulos, né? Até vou dividir com os nossos ouvintes aí, com você também, Luiz. Eu tive recentemente na Santa Efigênia. Santa Efigênia é a meca dos eletrônicos, dos jogos. Enfim, é um bairro aqui que fica em São Paulo, na capital. E lá você encontra diversas coisas, dentre eles joguinhos para diversas plataformas. E sempre quando eu tinha algum tempo, eu dava um pulo por lá, tal, pra dar uma garimpada, pra tentar achar algum título, e fiz excelentes caçadas ao longo da minha vida ali. Consegui comprar muita coisa muito boa, por um preço muito bom. E aí, duas reflexões que eu tive nessa semana quando eu estive por lá. A primeira é que, de fato, a nossa plataforma do coração, que é o PlayStation 3, vem perdendo muito espaço mesmo. De fato, os comerciantes que eu conhecia, que tinham, vamos falar assim, você conseguia ficar, tipo, o dia inteiro andando pelas lojas, e o dia inteiro é das 9 às 5 da tarde, andando loja por loja, olhando jogo por jogo, você não ia conseguir ver tudo. Ou seja, tinha uma quantidade enorme de comerciantes vendendo jogos de PlayStation 3 com grandes quantidades de títulos e uma variedade enorme. Para todos os tipos de bolsos e gostos. Primeira percepção, pouca gente vendendo PlayStation 3. Muita gente se desfazendo, muitos lojistas que antes tinham títulos de PlayStation 3 migrando para outras plataformas, né? Muita gente agora olhando mais pro PS4 e assim por diante. Essa é a primeira percepção. E a segunda é que todo mundo que parece que vai olhar lá um jogo é colecionador hardcore. Então, o cara já te pergunta qual é o título que você tá procurando, não sei o quê. Tudo caro, mas caro mesmo, assim, sabe? Jogos de... Não existe nada abaixo de 50. É isso. Então, eu tive um sentimento de que acabou a era romântica do colecionismo do PlayStation 3, especificamente. E existe um ambiente onde, talvez muito impulsionado também por conta da pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa, já começaram a jogar mais e começaram a comprar mais jogos, enfim, aumentou significativamente o número de jogadores e de colecionadores, enfim, existem mais gente comprando o jogo. E eu conversei com um lojista que é muito conhecido na região, ele tem duas lojas lá, é um cara que tem títulos muito bons e tal, e ele me falou assim, eu perguntei pra ele, e aí, fim de uma era? Ele falou assim, olha, o pessoal que tá vindo aqui ou que tem jogos está guardando, ele usou essa expressão, eles estão guardando para tentar vender um pouco mais para frente, eles estão tirando da exposição, então não é que venderam, limparam os lotes, existe esse sentimento também especulativo, né, de que de alguma forma daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, esses títulos que hoje estão na casa aí dos 30 a 60 reais devam custar, sei lá, X% a mais. Então existe um sentimento de que as coisas vão se valorizar muito fortemente. Então acho que isso é um pouco também histórico dessa sensação que a gente está dividindo aqui no programa, né? De que não tá tão mais divertido, digamos assim, colecionar, porque por trás da paixão tá virando um grande business, né?
Pois é, Samuel. Eu até confesso para ti que quando eu vejo algum jogo interessante, e concordo contigo, já não estou vendo mais, quando eu vi algum jogo muito interessante, eu pensava assim, pô, eu já tenho ele, mas vou adquirir uma segunda cópia, não para deixar valorizando depois, mas sim para eu usar imediatamente como moeda de troca, né, com alguma pessoa que vai ter um título que eu não acho aqui na minha cidade, mas que eu sei que ele tá procurando aquele título. Então, esse é o tipo de coisa que é até saudável, né? Você comprar, às vezes, uma segunda cópia de um título que você já tem, já pensando em usar como moeda de troca com aquela pessoa, né, que tem um jogo que você gostaria de ter. Então, isso eu acho saudável. O que não é saudável é, às vezes, talvez alguma pessoa chegar ali com 5 mil reais na loja para limpar o estoque e guardar numa caixa, né? Aí é aquela coisa, aí parece que ele tá fazendo a mesma coisa, só que em pequena escala, do que aqueles grandões estão fazendo lá na casa de leilão e na Wata, né? Que é a especulação, né? Que é acreditar que a coisa vai atingir um valor formidável e depois vai ganhar muito dinheiro com isso.
É justamente isso, é você tirar para ter escassez, né? Não ter demanda, aliás, demanda vai ter, evidentemente, mas se você gerar uma escassez, as pessoas vão ficar desejando aquele produto. E aí quando, você quer, então eu achei uma pra você aqui. Só que é 3 vezes aquilo que você estava disposto, digamos, a pagar. E você acaba com a grana, dependendo do momento de vida do colecionador e do desejo que o colecionador tem para aquele item, ele acaba, digamos, sucumbindo, né, e pagando. Mas enfim, uma situação confusa, né, triste. No final do dia, todo mundo pode fazer o que quiser da vida, desde que, evidentemente, faça dentro dos termos legais, né, não faça como os nossos colegas, entre aspas, aí da Wata, que fizeram uma manobra no mínimo conflituosa ali, né, para não dizer mais. E agora, se você é um comerciante, enfim, e acha que isso vai gerar uma escassez, gerar essa escassez vai te dar algum benefício, acaba sendo um direito seu, entre aspas, né, porque tem o direito de fazer isso, mas acaba gerando essa situação de que, quem sabe, ao fazer isso, você não tá tirando um colecionador no mercado, né? Ele vai, de alguma forma, se frustrar tanto no hobby, vai se desfazer daquele hobby, você acaba perdendo mais um comprador aí, que antes, eventualmente, estava buscando os produtos contigo.
Eu não diria nenhum, Samuel. Eu diria que muita gente acaba se desempolgando. E esse é o ponto mais triste. Tomara que essa bolha logo estoure.
Tomara. A gente tem que terminar pra cima, porque senão a gente vai falar, acabou o podcast. Pô, não vou impressionar mais, acabou tudo. Mas não, isso vai passar. Bom, pessoal, esse é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e publicado sempre às segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Aliás, eu queria fazer também um convite especial para você baixar o programa Orelo. Aliás, olha só essa história que legal, Luiz. A gente foi procurado pelo pessoal da Orelo. Orelo é uma empresa brasileira aqui, são desenvolvedores brasileiros que criaram um aplicativo de podcast. E a ferramenta que eles estão desenvolvendo tem um objetivo que é você que está nos ouvindo agora, ao ouvir o Jogo Raro pelo Orelo, você ajuda nos nossos custos. Veja você, a gente tem aqui alguns custos, né, de edição do nosso programa, o custo de hospedagem do nosso conteúdo nas plataformas. E aí a Aurelo nos dá centavinhos toda vez que vocês ouvem pela plataforma. Então, já que você vai ouvir mesmo, por que não ouvir lá pelo Aurelo? E aí você consegue nos ajudar de alguma forma mantendo esse programa, esse podcast no ar, o que é sempre uma boa. E a gente continua seguindo nessa nossa luta de tornar esse programa cada vez mais multiplayer. E espalhe também a mensagem divulgando nosso podcast para o seu amigo ou amiga lá naquele seu grupo do WhatsApp ou do Telegram. A ideia é continuar sempre tornando esse conteúdo um ambiente multiplayer. Meu amigo Luiz, mais uma vez obrigado pelo teu tempo, pela parceria e eu vejo você na semana que vem.
Perfeito, Samuel. Certamente com algum assunto bem mais leve e bem mais tranquilo.
É isso aí. Alguma coisa pra gente dar risada do que ir parar de chorar, né?
É isso aí.
Mas é isso aí, pessoal. Uma excelente semana pra todos e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço.
Valeu, pessoal.